15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Muito bom dia, aqui é o Jairo Ribeiro, de volta com mais uma edição do 15 Minutos de Cidadania, um espaço sempre reservado aos seus direitos. Como você já sabe, nosso objetivo é analisar o cumprimento das leis a partir de situações do dia a dia e dar dicas sobre o que você deve fazer para exercer os seus direitos. Todas as edições do programa, com os mais variados temas, estão disponíveis em áudio na internet. Acesse o nosso site www.câmara.gov.br/rádio. Há poucos dias, todo o Brasil viu que um ato racista rendeu a um jogador de futebol cadeia, multa e problemas na justiça brasileira. Se a ação da polícia de São Paulo foi rígida ou não, é outra discussão. O importante, e isso deve ficar destacado, é que a legislação que condena o racismo foi colocada em prática numa demonstração clara que a ofensa por cor da pele é muito mais séria do que se podia imaginar. O episódio reacendeu a discussão sobre o cumprimento das leis que visam coibir, além da questão racial, outras formas de discriminação contra os negros. No 15 Minutos de Cidadania, que começa agora, vamos verificar como anda o cumprimento da legislação no que diz respeito ao racismo, terra e educação. Temas que estão entre as demandas mais urgentes da população afrodescendente. Seja bem-vindo! Pela Rádio Câmara de Brasília e centenas de emissoras afiliadas, o 15 Minutos de Cidadania já está no ar. 15 Minutos de Cidadania.
De onde eu te vi a mungueto, não palmeueto.
Depois da Nigéria, somos o país com a maior população negra do planeta, cerca de 70 milhões de pessoas. Um número significativo que representa quase metade da população brasileira. E a influência afro está em toda parte. Nas artes, se mostra mais presente. Por três séculos, o Brasil escravizou negros. O fim desse sistema só veio em 1888, e ao país restou o ônus pelos anos de atraso em abolir o trabalho forçado em relação a outros países. Quitar essa imensa dívida social ainda hoje tem sido um imenso desafio para a nossa legislação. Temos avançado, é verdade, mas ainda há muito que ser feito nesse sentido. O racismo talvez seja a face mais visível do tamanho do desafio a ser enfrentado. Preste atenção no depoimento de Joadir, um brasileiro da Bahia, que, igual a tantos outros, sabe o que é discriminação.
Eu sou negro, né? Então, tenho 41 anos e vivi praticamente a minha vida inteira passando por momentos de preconceito, né? Desde da escola primária, né? Chamar de forma jocosa, né? Apelidos, né? Coisas assim que você levou para o resto da vida, professor, né? Professor não sabe tratar com os alunos. Recentemente, que eu posso falar, chamado de negão, eu sou professor de um prédio, um senhor que mal se dirigia a palavra, falava aquele negão ali, que não sei quem chegou, quer dizer, a gente fica realmente, né, vivendo num racismo que existe nesse país, velado, né?
Para situações desse tipo, já se sabe, existe legislação para punir o preconceito. A Lei Afonso Arinos foi a primeira criada para combater o racismo no Brasil. Vigorou até 1989, mas considerava o preconceito apenas como uma contravenção. E aí veio a Lei K.O., que definiu como crime inafiançável qualquer manifestação de racismo. O Código Penal acompanhou esse aperfeiçoamento. O terceiro parágrafo tipifica a injúria com utilização de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem e determina as penas de todos os crimes referidos. Felizmente, esse direito começa a ser amplamente utilizado. É cada vez mais crescente o número de ações que chegam aos tribunais reclamando a reparação pelo crime de racismo. Poderia ser mais, se na hora da queixa, na delegacia, a vítima fosse melhor orientada. Essa é a opinião do diretor de pesquisa e cultura afro-brasileira da Fundação Palmares, Zulu Araújo.
Apesar de nós termos este marco legal, ainda assim, os juízes, os delegados de polícia, ao fazerem a instrução para o crime de racismo, quase sempre têm driblado ou tangenciado a lei, tentando qualificar o crime de racismo como difamação, como calúnia ou como atentado pessoal.
Ampliar as decisões judiciais a favor dos negros depende de muita insistência, é verdade. Mas é importante que a pessoa que se sinta agredida busque a punição de quem comete crime de racismo. Tome nota, para pleitear uma ação contra a discriminação racial, é preciso reunir principalmente provas testemunhais. Depois, registrar queixa em uma delegacia de polícia e, finalmente, ir ao judiciário. Pesquisas mostram que o ambiente de trabalho é um dos locais onde mais se pratica discriminação racial. O advogado Heráclito Zanoni lida diariamente com causas desse tipo. Ele afirma que é possível enfrentar o racismo incubado nas empresas graças à rapidez da justiça trabalhista.
No Distrito Federal, a ação no primeiro grau de jurisdição ela é muito célere. Interposta a ação, dentro de 10 a 15 dias já estará ocorrendo a audiência para comprovação dos fatos.
Além da questão racial, os negros travam uma luta diária para ver reconhecida a igualdade de outros direitos. A posse das terras deixadas pelos antepassados, chamadas remanescentes de quilombos, se somam a essa luta. Em maio de 2003, o governo baixou um decreto propondo nova delimitação, demarcação, titulação e registro imobiliário dessas áreas. Existem grupos de quilombos já identificados vivendo no interior da Amazônia e outros espalhados em vários municípios de Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Até pouco tempo, essas comunidades não sabiam que a Constituição já lhes garantia a posse das terras. A Associação Nacional de Antropologia, que fica em Santa Catarina, tem sido uma parceira das comunidades quilombolas. Ela desenvolve estudos e projetos para orientar os moradores a pleitearem os direitos pelas terras onde vivem, como nos explica a professora Ilka Boaventura, uma das coordenadoras desse trabalho.
Esse estudo é um estudo que tem sido realizado pelos antropólogos em várias partes do Brasil, no sentido de fazer uma espécie de mediação entre as comunidades propriamente e os órgãos do governo responsáveis pelo reconhecimento oficial dessas terras, no sentido justamente de que prevaleçam os interesses e as noções de tradição e de apropriação que essas comunidades têm e não uma visão externa, uma visão de fora, que é uma visão que normalmente é uma visão expropriadora e que não reconhece efetivamente o direito que eles têm sobre essas áreas.
Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, falaremos sobre mais um avanço que visa a dignidade dos negros, a reserva de vagas nas universidades públicas. Até já!
15 minutos de cidadania.
Venha ao cinema. Toda sexta-feira, ao meio-dia, o Espaço Cultural da Câmara dos Deputados exibe um filme de sucesso. A sessão de cinema é gratuita e aberta ao público. O Espaço Cultural fica no térreo do edifício principal da Câmara.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Está na hora do brasileiro mostrar que tem valor lá fora. Se você ou sua empresa possuíam investimentos a partir de $100 mil no exterior em 31 de dezembro de 2004, faça sua declaração de capitais no exterior. Ela é obrigatória e muito importante para a compreensão da nossa economia. Ajude a economia brasileira a ficar cada vez mais forte. Declare até 31 de maio pelo www.bcb.gov.br e evite multa. Banco Central do Brasil.
15 minutos de cidadania.
Virou lei e já está em prática. As universidades públicas devem reservar 20% de suas vagas para estudantes negros. A UNB, Universidade de Brasília, tornou-se oficialmente a primeira universidade federal do país a adotar o sistema de cotas. Esse pode ser considerado mais um avanço no conjunto de leis para garantias dos direitos dos negros. Não são poucos os questionamentos sobre a eficácia dessa medida. Mas enquanto se discute se a reserva é coerente ou não, os números não disfarçam. Segundo o IBGE, apenas 2% dos estudantes universitários no Brasil são negros. Além disso, eles representam apenas 0,5% dos alunos da universidade pública. Por isso, a necessidade de se ampliar espaços. O vestibular da UNB pelo sistema de cotas foi considerado um sucesso. A universidade aperfeiçoando o sistema para evitar os aproveitadores, gente que se declara como negro para pegar carona no benefício da lei. Ouça o que disse a responsável pelo vestibular, professora Romilda Macarini.
O número de pessoas que se inscreveram tentando fazer algum tipo de brincadeira, eu acho que foi um número pequeno e que, inclusive, nos próximos vestibulares nós temos certeza que vai diminuir. É um sistema interessante, a universidade está provocando discussões, tudo que é novo, tudo que tem inovação, realmente suscita muitas discussões. E eu acho que é um papel da universidade fazer isso também.
Bom, aqui falamos sobre combate ao preconceito, reconhecimento de terras, garantia ao ensino superior. Foram temas que apenas ilustraram o programa, mas é claro que o avanço da legislação nesses aspectos não coloca um ponto final em outros problemas enfrentados pelos negros no Brasil, como lembra mais uma vez o doutor Zulu Araújo da Fundação Palmares.
Na verdade, a legislação brasileira, apesar de ter tido alguns avanços, ainda não atende, ainda não corresponde, ainda não dá conta daquilo que seria fundamental para a comunidade negra no Brasil, que seria, num primeiro momento, a punição daqueles que ainda insistem em exercer o racismo em nosso país, apesar de sermos um país multicultural, multirracial, com um grau de mestiçagem enorme. E também essa lei não consegue ainda, pelo menos na sua aplicação concreta, atender aquilo que a comunidade negra brasileira precisa e muito, que é um processo de inclusão social, inclusão na educação, inclusão no mercado de trabalho, inclusão na área da saúde, inclusão na mídia, inclusão, enfim, na sociedade como um todo, enquanto cidadão pleno.
E aqui vai mais uma importante notícia sobre o aperfeiçoamento da legislação para a comunidade afrodescendente. Está em tramitação no Congresso o chamado Estatuto da Igualdade Racial, um conjunto de medidas que podem ampliar as políticas públicas para os negros. E como sempre falamos, seja cidadão, exija os seus direitos. Lance mão do direito das cotas nas universidades, junte-se às associações que lutam pelo reconhecimento de terras quilombolas e não deixe de procurar uma delegacia quando sentir-se vítima de insultos racistas. 15 minutos de cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas estaremos de volta com um novo tema. Entre em contato com a gente, radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. O 15 minutos de cidadania teve a produção de Jonas Viana, edição e apresentação Jairo Ribeiro, sonoplastia de Caleb Pacheco. Um abraço e até a próxima.